Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, o meu nome é Elsa Moura. Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Memória e Liberdade. Aproximamos-nos de uma das datas mais emblemáticas da nossa história. Estamos em contagem decrescente para os 50 anos do 25 de abril de 1974. Por aqui, na antena da RUM, cada semana escutamos um testemunho de muitos daqueles que, sendo naturais ou a residir no distrito de Braga, lutaram contra o fascismo. Hoje comigo tenho Henrique Barreto Nunes, para muitos dispensa apresentações, passo apenas uma breve nota. Nasceu em Monção no ano de 1947, estudou em Braga no Liceu Sá de Miranda entre 1959 e 1964. Mais tarde vai estudar para Coimbra, foi diretor da Biblioteca de Braga, diretor do Arquivo Distrital, trabalhou nos serviços de documentação da Universidade do Minho e na Unidade de Arqueologia, é sócio fundador e dirigente da ASPA. Em 2014 coordenou o livro Democratas de Braga e em 2019 o livro Os Bracarenses na Crise Académica de Coimbra de 1969. E começaria esta nossa conversa precisamente por aí. O Dr. Henrique Barreto Nunes começa o seu percurso académico em Coimbra, numa instituição onde se formou um movimento académico imprescindível neste processo de combate à ditadura. Começo por lhe perguntar que memórias é que guarda destes primeiros momentos em que passa a integrar este movimento surgido em Coimbra.
Em Coimbra, em 69, eu ganhei pela primeira vez consciência política. Descobri o país em que vivia. Até aí, posso dizer que era um ignorante, não sabia nada, por alheamento, por desconhecimento, por falta de informação, por me dedicar a outras coisas, não sabia, não conhecia a realidade do país. E o que aconteceu no dia 17 de abril de 1969, que eu considero o primeiro dia do resto da minha vida, foi fundamental para criar a minha consciência de cidadão e perceber finalmente que país, que raio de país era este em que nós vivíamos, em que um pedido de palavra do Presidente da Associação Académica da Universidade de Coimbra, numa sessão de inauguração de um edifício, foi recusada pelo Presidente da República, o que depois motivou uma série de reações dos estudantes, mas no fim desse dia, o Presidente da Associação Académica foi preso pela PIDE, foi encerrado nas masmorras da PIDE em Coimbra, e nessa noite houve um grande movimento de solidariedade dos estudantes. Não havia telemóveis, mas a palavra passou entre todos nós. Acorremos à sede da PIDE, fomos recebidos pela polícia de choque e por cães, mas o nosso colega Alberto Martins, de Guimarães, aliás, acabou por ser liberto. E a partir desencadeou-se um movimento incontrolável para as autoridades, que levou à greve aos exames em junho de 1969, com uma adesão de mais de 90%, e finalmente culminou com o encerramento da universidade. Não é?
Uhum. A partir desse dia que aqui recorda, que outros movimentos é que se seguiram, dos quais fez parte também, que momentos é que o marcaram e para os quais também com certeza contribuiu para aquilo que era esta luta estudantil?
Eu não sou nenhum protagonista. Eu senti a revolta por ver o que tinha acontecido aos dirigentes da Ação Académica, que pouco depois foram presos, não só o Presidente da Ação Académica, mas uma série deles, foram proibidos de frequentar as aulas, a universidade foi encerrada, e nessa altura desencadeou-se uma série de movimentações, tentativa de transformar as aulas em debates, por exemplo, o que a maior parte dos professores não atendia, e depois alguns de nós fomos vítimas nas notas que tivemos em posteriores exames dessa tomada de posição. Eu era delegado de curso e nessa altura pedi para uma das aulas não se transformasse em debate e foi recusado e saí da sala, mas fiquei marcado. É talvez o único ano de coragem. Em setembro, com a Associação Académica encerrada e com a possibilidade de haver exames em outubro, há uma manifestação que percorre Coimbra desde a alta até à baixa, sempre cercada pela polícia, e a polícia nessa altura enfia-nos numa das ruas principais da cidade, fecha a rua e começa a desancar nos estudantes, rapazes e raparigas, todos os estudantes naturalmente que lá se encontravam, e foi a solidariedade da população de Coimbra, dos comerciantes, que nos permitiu, alguns de nós, salvar a pele. Eu apanhei umas voas cacetetadas, por exemplo, mas depois conseguimos escapar. A seguir há uma quando os dirigentes da Ação Académica são mobilizados e partem de comboio da estação de Coimbra para Mafra, o primeiro momento em que se grita abaixo a guerra colonial, porque a movimentação estudantil não tinha sido inicialmente movida pela luta contra a guerra colonial. Era uma luta contra uma universidade velha e caduca, que não correspondia às nossas necessidades. E uma direção da Associação Académica corajosa e cheia de ideias novas conseguiu levar atrás de si os 90% dos estudantes que fizeram greve, muitos com graves prejuízos, perderam bolsas, perderam as habitações. Eu fui expulso, eu e muitos mais, da casa onde estávamos, que era uma casa universitária. Perderam anos, muitos foram para a tropa e não puderam regressar, outros ficaram proibidos de frequentar a Universidade de Coimbra. A seguir, continuam as movimentações, há eleições para a Associação Académica, novas eleições para a Associação Académica, há uma cena de tiroteio junto ao Teatro Gil Vicente contra estudantes que se manifestaram contra a apresentação de uma peça por um grupo de estudantes de direita, que já tinham um apoio outra vez das autoridades, e essa manifestação foi dispersa e um dos nossos colegas foi atingido a tiro e esteve em riscos de vida no hospital. E depois há sempre uma sequência de momentos em que é necessário que os estudantes mostrem a sua força, mas sempre controlados pelo aparelho repressivo fascista. Pela PIDE, pela polícia, pela censura, qualquer tentativa de nos manifestarmos em defesa dos nossos interesses era cerceada, ou pelo menos era reprimida por essa gente que hoje encontra os seus descendentes naqueles que apoiam o Chega, acho eu.
Como é que se preparavam também essas manifestações? Tinham também, no fundo, de se tentar esconder, de se preservar para conseguirem organizar-se?
Enquanto existia a Associação Académica, reuníamos-nos na Associação Académica. Tínhamos um espaço vasto para tal. Depois reuníamos onde podia. Havia cooperativas, por exemplo, onde permitiam as reuniões para preparar essas manifestações, e corria muito de boca em boca, não é? Porque não eram muitos aqueles que esperavam, era a direção, os dirigentes e os delegados de curso e os representantes estudantes em alguns organismos que preparavam as coisas e depois conseguiam envolver-nos sempre. A palavra de ordem circulava e nós juntávamos sempre que para tal éramos solicitados.
Também escreveu em 2019 o livro Os Bracarenses na Crise Académica de Coimbra de 1969. Já tivemos a oportunidade de receber também aqui um outro testemunho de uma estudante de Coimbra que tinha passado também pelo Liceu Sá de Miranda. Como é que foi também este núcleo? No fundo, que partiu de Braga, era um núcleo que se conhecia? Ou... Ou foi mais tarde que isso acaba por acontecer?
Nós não tínhamos um grupo de bracarenses. Comemorámos aqui em Braga os 50 anos da Quiz Académica, porque houve sempre depois ficámos todos irmanados pela mesma ideia da liberdade e da luta contra o fascismo que nos uniu nesses 4 ou 5 anos em que ainda ficámos em Coimbra. Uhum. E ficámos sempre unidos e íamos às comemorações dos aniversários da crise de 69. Foi com muita emoção que vimos o presidente Jorge Sampaio na tal sala onde tinha sido recusada a palavra ao Alberto Martins, a dar a palavra ao Alberto Martins e ele proferir o discurso que na altura tinha preparado, mas agora em plena liberdade. Esta comemoração de 50 anos permitiu a realização de uma série de iniciativas aqui em Braga, onde compareceram dezenas e dezenas de estudantes que estavam em Coimbra nessa altura. Uhum, e depois possibilitou a organização de um livro a partir de uma entrevista de Vítor Sá, concedida nessa altura para uma publicação académica, em que ele falava sobre os problemas do ensino da história da investigação em Portugal, e a pretexto dessa entrevista depois reunimos uma série de documentos e depoimentos de 10 estudantes que tinham estado em Coimbra, com as suas memórias.
Uhum. Pelo que percebemos aqui, apanhou alguns sustos, também acabou por ser atingido, não é? Acabou por levar com cargas policiais.
Apanhei
também
numa delas, foi...
também. O que é que mais o marcou na sua participação na crise académica de Coimbra?
Foi ganhar a consciência do país em que vivia e de notar que não havia liberdade, que nós não podíamos exprimir as nossas ideias, que havia censura, que havia apide, que havia repressão, que havia denunciantes e informadores. E havia também uma imensa solidariedade, porque a mim uma das coisas que mais me marca foi a solidariedade dos estudantes relativamente a um conjunto pequeno de dirigentes que foram presos e que perderam os seus direitos fundamentais como estudantes. E essa ideia de solidariedade que nasceu em Coimbra e que nos une ao longo da vida é uma marca decisiva no meu percurso também. Eu não sou nenhum herói, não sou nenhum protagonista, mas pelo menos ganhei uma ideia de liberdade e de luta pela democracia
que o acompanha até aos dias de
hoje.
Chamo esta conversa uma publicação sua, até com poucos dias, em que fazia referência ao momento político datado de 31 de janeiro de 74, que aconteceu em Braga no Teatro Circo, onde decorre a última sessão pública do Movimento Democrático de Braga no tempo do fascismo. Pelo que percebi, não participou porque estava em França, nessa altura, há pouco, antes de gravarmos esta conversa, falávamos precisamente sobre isso. Mas pode retratar-nos aqui um pouco daquilo que aconteceu aqui, porque...
Eu, como disse, estava em
França, mas...
Tenho essa publicação que relata as intervenções que houve resultante de um trabalho dos democratas de Braga, do tal grupo dos democratas de Braga, dos diversos que falavam sobre o momento político do país, sobre a situação no país. Alguns deles foram proibidos de falar. O jornalista César Príncipe, Lester Gonçalves, o advogado Lester Gonçalves, que tinha numa sessão anterior feito uma intervenção sobre a guerra colonial, que tinha começado a dizer: odeio a guerra. E nessa altura o chefe da polícia que estava lá subiu ao palco e tentou arrancar-lhe as páginas do seu discurso na mão, e depois gerou-se uma discussão que eram naquela...
Não fosse
de cena, precisamente, apagaram-se as luzes e a sessão acabou com um grande tumulto. E ele foi proibido de falar na sessão seguinte. O José Manuel Catangarrinha, um grande democrata, também foi proibido. E os outros conseguiram transmitir as suas mensagens sobre a guerra colonial, sobre a imigração, sobre a cultura, sobre diversos aspectos da vida do país.
Onde é que estava Henrique Barreto Nunes no dia 25 de abril de 1974?
Eu, como disse, estava em França e terminei a bolsa e apanhei o comboio em Austerlitz no dia 24 de abril de 1974.
O que significa que chega a Portugal?
Cheguei a Portugal, à Pampilhosa, às 7 ou 8 da manhã, do dia 25 de abril de 74. É curioso que eu trazia uma série de papelada subversiva que tinha apanhado em livrarias, em associações, mesmo na universidade, subversiva relativamente a Portugal.
Sim, sim.
E no meio da viagem, vou utilizar a cagaceira. Porque aquilo eram só imigrantes. Eu era um tipo novo, estudante, de cabelos compridos, de barba, etc. E eu vou chegar a Portugal e os tipos da PIDE vão-me revistar com mais cuidado. E eu levo aqui, eu estou tramado, ainda vou dentro. E no meio da noite peguei na papelada e espalhei pelo planalto.
Se sabia o que vinha aí, nunca o tinha feito.
De Castela. E até estranhei depois entrar em Portugal não ter havido a visita da PIDE habitual, que era habitual, não é?
Sim, sim.
E depois cheguei a Coimbra, estava mesmo à minha espera, que tinha vindo de carro esperar. Há uma coisa esquisita aí qualquer, estava a ouvir na rádio, não sei muito bem, parece que há um movimento de tropas. Ouvimos o comunicado do movimento das Forças Armadas, chegámos a Coimbra e não sabíamos muito bem o que é que se passava, e depois aos poucos fomos apercebendo que havia, o país iria mudar, a liberdade estava a passar por aqui finalmente. E depois vim para Braga, fui mandado parar perto de Espinho pelas Forças Armadas, que me revistaram, porque é que eu trazia tantas malas e não sei o que mais. Fui ao Porto buscar a minha mulher, a minha namorada, que hoje é a minha mulher. Vim para Braga, na Via Norte, fui outra vez mandado parar, fui outra vez revistado, mas finalmente chegámos a Braga. E no dia 26 estava ali na Praça do Município,
a participar na
manifestação, porque só sabia-se.
Claro. Que sentimento é que recorda desse dia 26 de Abril? Porque acaba por ser um dia com mais consciência daquilo que aconteceu, o 25 ainda
pois,
era assim um pouco...
Eu, Paris tinha tido um choque de liberdade.
Claro.
O contacto com a imprensa, com os movimentos estudantis. Em Paris estive numa manifestação contra o Chile de Pinochet. Allende tinha sido assassinado muito pouco antes, uhum. E houve uma manifestação em frente à embaixada do Chile em Paris. E eu fui lá. Mas quando vi que as coisas estão a ficar quentes, com a polícia de choque também, parece-se a intervir aí. Fugi porque era um estudante, era estrangeiro, etc. E
claro.
Tive medo, mas ganhei uma consciência também do que era uma imprensa livre, por
Exato.
Exemplo, do que eram as greves, as movimentações. Em Paris, quase todos os dias havia manifestações.
Não, é muito diferente nos dias de hoje, não é?
Pois, hoje também continua assim. Mas a mim não, que eu vinha aqui deste Portugalzinho fechado, sempre com a polícia à perna, sempre com os informadores da PIDE e tudo mais à nossa volta. Portanto, eu senti uma alegria indescritível. Aliás, eu cheguei a Portugal, feliz da vida, e depois ainda por cima... encontro um país que estava prestes a libertar-se, já estava liberto daqueles 48 anos de fascismo que tínhamos vivido. É uma sensação indescritível poder...
Foi um privilegiado vir de Paris nestas circunstâncias,
sim, sim, sim.
Não é?
Na verdade, tinha vivido outra vida, na verdade, tinha ainda consolidado mais as minhas ideias sobre o que era viver em democracia e em liberdade,
uhum.
E depois em Portugal... fico mergulhado logo em toda a efervescência daqueles anos, daqueles dias loucos do 25 de Abril e que seguiram.
Do 26 de Abril, retomando, 26 de Abril de 1974, aqui no centro de Braga, temos para reviver esses momentos. Quem não é desse tempo olha muito para as fotos de fotojornalista José Delgado,
que eu conheci muito bem.
Provavelmente aparece ali no meio dessas...
Não, por acaso não me consegui
localizar.
Eu sei onde estava, mas estou no meio da multidão e não me consegui identificar em nenhuma foto.
E recorda-se essa energia que se sentia e vivia na Praça do Município?
Na praça, e os jovens, os estudantes do liceu que correram, que estavam a percorrer a cidade, foram libertar as meninas de Dona Maria II, que ainda estava a reitora de Dona Maria II, era uma senhora, uma professora ligada à sociedade portuguesa e uma maneira de ser muito rigorosa, muito ditatorial, e elas não podiam sair e foram os alunos do Sade Miranda que eu sei isto porque me contaram, não
claro.
É?
Sim, sim.
Foram libertá-las, uhum. e também apareceram. E depois a alegria da gente, aquela alegria esfuziante, incontida, as manifestações de júbilo, os gritos, a mole imensa das pessoas que ansiavam por aquele dia inicial, inteiro e limpo, como escreveu a Sofia de Melo Lorena.
Henrique Barreto Nunes, para terminarmos esta conversa, que mensagem é que deixa também para todos aqueles com quem vivenciou estes momentos tão particulares e importantes da nossa história?
Eu estou muito assustado com o país, com a situação que estamos a viver. Nunca pensei que pudéssemos festejar os 50 anos do 25 de Abril, com a possibilidade de ter um partido da extrema-direita radical próximo do poder ou mesmo no poder. E o que eu posso dizer é, nunca podemos desistir, só é vencido quem desiste de lutar, e portanto eu já não tenho muita idade para andar aqui por aí, mas espero que os mais jovens e que o resto da população ganhe consciência que não se pode perder aquilo que custou tanto aos democratas de Braga, por exemplo, esse grupo indomado, essa oposição indomada e indomável que lutou tanto, que sofreu tanto para que o país saísse das teias, das garras do fascismo. E por isso não podemos desistir, não podemos desistir. Temos que continuar a lutar para que este país se mantenha livre.
Dr. Henrique Barreto Nunes, muito obrigada pelo seu testemunho. É então ponto final em mais uma rúbrica do Memória e Liberdade, um programa que a Rádio Universitária está a desenvolver em parceria com a Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, e até abril deste ano continuaremos a dar voz àqueles que vivenciaram os anos de luta pela liberdade. Portanto, abril vamos continuar com esta rúbrica, que agora pode ser escutada também em podcast em rumo.pt. Nós estamos de volta na próxima segunda-feira com mais um testemunho. Até lá.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no Distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.